saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. O Saúde e Bem-Estar deste sábado apresenta uma entrevista que realizei na semana passada por ocasião da visita do palestrante Dorval Tessari. O Saúde e Bem-Estar tem o patrocínio do Hospital São Pedro de Garibaldi, que está com a ação solidária para o Natal. Faça sua doação de doces e brinquedos que serão destinados a crianças carentes da cidade. As doações poderão ser deixadas na recepção do hospital até o dia 20 de dezembro. Participo da palestra com o Dr. Dorval de Andrade Tessari, ele que também é escritor e autor do livro Tudo Tem Sentido, Inclusive o Câncer. Esta palestra é intermediada pela PEME, que está lançando também o Núcleo Saúde e Bem-Estar, um departamento, né, que vai reunir profissionais de saúde. Doutor, Tudo Tem Sentido, Inclusive o Câncer. Que mensagem o senhor quer trazer com o seu livro? Boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Garibaldi. A mensagem, na essência, é que a vida ela é constituída de esperança. Porque o princípio fundamental da vida é que ela só se estabelece longe do equilíbrio. Porque quando tu estás em equilíbrio, tu morre. E aí tu entra naquele ponto, naquele lugar de conforto, e tu simplesmente, ali naquele lugar, tu não tem mais experiência de vida. Tu para. O câncer, quando ele aparece, ele aparece para te dar uma oportunidade. Por quê? Porque o câncer, ele apresenta a morte para a face de quem está acometido. E quando a morte aparece, por ela ser a grande guardiã da vida, ela delimita uma existência. E aí tu passa a valorizar aquilo que tu tens, que é o teu presente.
Mas quando as pessoas são diagnosticadas com câncer, a primeira pergunta que elas se fazem, né? Por que eu?
É uma boa pergunta. Porque as pessoas perguntam, por que eu quando o câncer? Mas por que as pessoas não perguntam, por que eu quando um acidente de trânsito? Por que eu não uma gripe? Por que não eu uma pneumonia? Por que eu não com um prego encravado no meu pé? Por que eu não com diabetes? Por que não eu com uma insuficiência cardíaca? É porque nenhuma outra doença é tão simbólica quanto o câncer. Porque o câncer, ele escancara a finitude da existência humana. Então, por que eu? Por que eu tenho que deixar esse mundo aqui agora? Não, ninguém está dizendo que tu vai deixar esse mundo aqui agora. Mas ele está te dizendo, olha para ti. Porque essa é a tua possibilidade que tu tens, ainda enquanto que tu estás respirando, de fazer alguma coisa por ti. Então, por que tu? Bom, tu tem que fazer uma reflexão da tua vida. Porque a pergunta também que se faz é, quantas pessoas elas estão mortas e continuam caminhando pelas ruas das cidades? Existem pessoas que simplesmente morreram e se esqueceram de ir para o cemitério. Que sentido que tem numa vida dessas? E o câncer, quando ele chega batendo. Ou a pessoa acorda, ou não.
E doutor, então, a gente não pensa muito que a nossa vida tem um finito, né? Que a gente um dia vai morrer, né? Mas então, nesta sua visão,
todas as doenças, elas têm um fundo, às vezes, emocional, um fundo que a gente carrega algumas culpas?
Toda a doença é o início da cura da pessoa. Ninguém adoece porque quer. A pessoa adoece porque ela não tem condições de fazer uma tradução, de fazer uma liberação, porque ela não tem estrutura mental para isso. Quando ela não consegue fazer isso, o corpo adoece. Então, quando a pessoa adoece, ela tem que procurar o auxílio, mas não para destruir a doença, para entender a doença. Se tu estás com febre, não adianta só dar Novalgina. A febre é consequência de alguma outra coisa que precisa ser olhada. A mesma coisa a doença. A doença só aparece quando tu precisa entrar em contato com alguma coisa contigo. Porque só assim faz sentido o adoecimento. Não existe adoecimento se não tenha tido antes um conflito emocional interno. Sem exceção.
Então, a doença nos traz sinais e a gente, então, precisa observar. Opa, por que está aí acontecendo isso comigo? Será que eu não tenho que mudar alguma coisa? Resolver um conflito que está me perturbando, é isso?
Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A pessoa só adoece porque precisa se curar. É o paradoxo. É algo contraditório. É ao contrário de tudo aquilo que é dito e é falado. Veja, eu sou médico alopata. Eu não abro mão dos medicamentos, mas eu também não abro mão de auxiliar a pessoa a dar um entendimento de qual razão, de qual motivo ela precisa tomar esse adoecimento para que ela possa fazer uma transformação.
A fé pode ajudar essas pessoas a encontrarem o caminho, ajuda? A espiritualidade ajuda as pessoas a não adoecerem? Ou, quem sabe, buscar a cura?
Sim. A fé é acreditar em alguma coisa que tu não consegue tocar. E se eu te fizer uma colocação aonde quase 95% de toda a matéria existente no universo ela é escura, portanto, eu não sei o que é. Eu não sei que leis que são essas que regem esse universo. Quais são as situações que nós estamos sujeitos e as influências? Então, sem dúvida nenhuma, a fé é algo que nos move para ir adiante para. Quando tu tem esperança, tu tem esperança, tu quer te transformar. A fé, tu outorga alguma coisa a um ser que tu não sabes o que é, para te auxiliar nessa caminhada. Ou seja, a fé nada mais é do que o grande carro de acolhimento dessa entidade superior que uns dizem Deus, outros dizem Jeová, outros dizem Alá, outros dizem qualquer coisa. Mas essa energia que acolhe, a fé é o grande carro, é o grande caminho para a gente estar no colo desse ser que nos acolhe.
Porque, na verdade, também você entra no seu espírito, né?
Sim. Aí é uma questão filosófica, porque o Criador, ele entra dentro de nós. E quando ele entra dentro de nós, nós nos tornamos de criador para criatura. Quando nós somos criatura, nós tiramos a obrigatoriedade de ter as respostas para as coisas. E isso nos coloca na condição de ter experiências. Ou seja, o Criador se manifesta dentro de nós para que nós possamos ter o maior número de experiências possíveis.
Então, a espiritualidade faz muito bem.
Não tenha dúvida alguma. A espiritualidade é o azeite que nos move em direção à vida.
Tanto é que, a partir dos anos para cá, a cadeira de espiritualidade passou a integrar o currículo do curso de medicina, né?
Em algumas faculdades, e não todas. Ainda nós estamos muito distantes daquilo que é o ideal. Se antigamente nós sofríamos a inquisição da religião, hoje nós sofremos a inquisição da ciência. A ciência, ela só considera como prova aquilo que pode ser palpável e replicável. Mas eu pergunto, como a ciência pode comprovar o choro de uma mãe que perdeu seu filho? Me diz.
Uma dor incalculável.
Incalculável, porque umas pessoas sofrem de uma forma e outras de outra. Como é que tu vais colocar isso dentro da ciência? Aí tu vai dizer para a pessoa que ela não está sofrendo porque isso não é palpável. Bom, mas aí tu coloca dentro dos aparelhos de ressonância magnética e vai estar lá. Tudo bem, então toda pessoa que sofre para ver a emoção precisa ter uma ressonância magnética. Que estupidez que é essa? Porque existem coisas que são óbvias. A natureza é óbvia. A gente não precisa provar que a lua existe porque ela está lá. A lua, para uns, é mau presságio. Para outras, é o banho dos românticos. As coisas acontecem porque acontecem e são porque são. Agora, eu não vou crer naquilo que eu não tenho condição de ver? Porque o ser humano, ele é dotado de uma miopia impressionante. Ele não consegue enxergar além daquilo que está nos olhos dele. E a proposta do livro é exatamente isso. Abra o teu olhar para uma coisa que vai acrescentar na tua alma.
E acrescentar algo na sua alma, isso não está se dizendo que... Porque hoje nós vivemos numa sociedade muito consumista, né? Isso que está também nos adoecendo. A gente está perdendo aquele contato com as coisas simples que antigamente a gente dava muito valor. Estamos perdendo muitos valores. O senhor não considera que a nossa sociedade está doente hoje?
Completamente. A nossa sociedade, ela está adoecendo... E o câncer, como eu vou fazer uma explanação na palestra, nós socialmente nos comportamos como células malignas. Nós perdemos a nossa forma e a nossa função. Nós procuramos a imortalidade, buscamos incessantemente a juventude. Perdemos o respeito pelo limite. Nós somos invasivos, nós somos ardilosos. Exatamente as mesmas características da célula maligna. Então, olhar para o câncer, do ponto de vista filosófico, ele não tem que ser derrotado. Ele tem que ser entendido como uma mensagem para nós enquanto sociedade. Porque a maior incidência, prevalência de câncer são nos países desenvolvidos. A menor prevalência é nos países subdesenvolvidos. Entretanto, a maior mortalidade está nos países pobres. Por quê? Porque quando se instala o câncer, tu precisa muito recurso financeiro. E a cada dia que passa, maior a quantidade de pessoas cometidas por câncer. Ou seja, se nós considerarmos a sociedade como um corpo e nós fazendo parte dessa estrutura social, o quanto nós estamos contribuindo, como nós estamos nos manifestando socialmente, como células malignas.
Achamos que a gente não tem limites. O senhor falou desta questão da juventude, né? Hoje eu observo quantas pessoas estão buscando infinitamente harmonização que tanto se fala, né, gastando recursos para ficar bem, para ficar jovem, mas a idade ela vai avançando e para isso a gente precisa se cuidar. Então, que mensagem assim, o senhor diria, que poderia nos deixar neste momento, assim, o que, que as pessoas precisam fazer então para ter melhor, para não se comportar, como o senhor disse, assim, com células malignas. O que, que elas precisam resgatar? E o que o senhor atribui também às suas palestras que estão sempre com casa cheia? O que, que as pessoas vão buscar? Que respostas?
Bom, eu vou começar por último. Eu não sei o que, que as pessoas buscam. Eu acredito que as pessoas veem exatamente porque eu falo com o meu coração. Eu não falo absolutamente nada daquilo que eu não creio. Eu falo aquilo que eu sinto e daquilo que eu vivencio no meu dia a dia. Eu acho que essa é a primeira coisa. Segundo, eu não falo para agradar. Acho que eu tenho uma função. Eu tenho uma forma e uma função do ponto de vista social. E é exatamente nesse momento da minha vida, porque eu fui obstetra 34 anos, hoje eu só sou ginecologista, não sou mais obstetra.
E muitas crianças nasceram?
Muitas. Mais do que 3.500 crianças. Quando eu encontrei o meu equilíbrio enquanto obstetra entre dar e receber, porque eu ganhei muito com a obstetrícia, eu ganhei conhecimento, eu ganhei pessoas, eu conheci contato, ganhei dinheiro, mas eu também me dediquei muito. E quando chegou um momento em que deu 0 a 0 entre dar e receber, eu disse para mim, aqui chegou o meu momento de fazer um outro tipo de parto, ajudar com que as pessoas elas possam nascer depois de nascidas, para entrar em contato consigo mesmo. Então, respondendo a tua pergunta, por que, que eu acho que tem muita gente que quer me ouvir? Porque eu não quero agradar. Eu não tenho esse desejo de fazer com que as pessoas gostem do que eu falo, porque eu falo do meu coração. E se as pessoas se conectarem com aquilo que eu falo, ótimo! Maravilhoso. E se elas puderem replicar isso para outras pessoas para levar conforto, melhor ainda. É muito prazeroso estar aqui contigo conversando. Eu não sei quem está ouvindo nesse momento, mas em algum lugar dessa terra essas palavras farão sentido. E aí a pergunta que tu faz, qual é a mensagem, o porquê isso, como é que a gente pode diminuir, né, essa incidência? Primeiro, a gente fazer parte de uma sociedade, que nós não somos absolutamente nada se nós não tivermos uma rede de apoio. E uma rede de apoio não significa tu ter uma rede para as pessoas te apoiarem somente. Porque elas estarão ali para te apoiar. Mas tu não pode te esquecer que tu também vai ser a rede dos outros.
Muito bonito, muito bacana. E doutor, nessa questão de sociedade, me parece que hoje as pessoas são muito individualistas e às vezes elas têm vergonha de mostrar que podem estar fracassando, que podem estar doentes e que elas precisam sempre estar bem, que a sociedade exige que as pessoas estejam bem.
Sim, nada melhor do que a célula maligna para representar isso.
Verdade.
A célula maligna não tem limite, ela cresce, 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 e ela cresce de uma forma que ela não respeita limite, ela é invasiva, ela é destruidora, ela é ardilosa. Olha nos ambientes de trabalho. O quanto se perdeu de respeito entre as pessoas que trabalham. Nos colégios, o que estão sendo ensinado para essas crianças? o que é a felicidade? O que é o sucesso? O que é ser próspero? Eu particularmente, eu abomino, Dorval, eu abomino todos esses eventos que diz como construir tua prosperidade, como construir tua felicidade. Não, a felicidade é o momento, é a transformação. É tu fazer parte de um contexto em que tu vai ser útil. Tu precisa ter recursos financeiros para suprir as tuas necessidades básicas, para tu poder ir ter um conforto. Como é bom tu poder chegar em casa num dia quente e tu ligar um ar-condicionado. Como é bom poder chegar em casa e ter o que comer. Agora me diga o seguinte, e como é que ficam essas pessoas que estão desempregadas? O homem que chega em casa e vê o seu filho passar fome. Como é isso? Uma mãe que vai trabalhar e é obrigada a deixar o seu filho numa creche. Ela trabalha para uma outra pessoa, mas deixa o seu filho com uma outra pessoa.
O que não ocorria antigamente.
O que não ocorria. O quanto nós temos que ter compaixão por essas pessoas que se dedicam uma vida toda para trabalhar para os outros e abrem mão dos seus filhos. Será que nós temos que ser tão radicais? Uma pessoa que chega atrasada um minuto, tu vai atormentar ela a vida toda? Ou uma pessoa que te diz uma palavra que está torta, tu não sabe nada dela. E ao mesmo tempo, se tu tem poder, tu vai lá e tu judia, tu machuca, tu oprime. Isso é uma sociedade?
E as palavras, por vezes, elas acabam, às vezes, doendo mais do que uma agressão física, né?
As palavras matam. E quantos pais matam seus filhos nos primeiros anos de idade com as frases? Hã?
Muito. Se despeja, às vezes, nos filhos as frustrações que a gente carrega.
Exatamente. Outra coisa, se um casal... Quando um casal quer engravidar, ele tem que perguntar, por que que eu quero engravidar? É para dar um neto? É para dar um sobrinho? É para fazer companhia para um irmão? Tu imagina se tu vai nascer... Tu só vai nascer porque o teu pai quer que tu tenhas um filho para ele ser avô. Que coisa mais triste. Então a primeira coisa que um casal tem que perguntar, por que que eu quero ter um filho? E outra coisa, quando você tem um filho, tu tem que ter um lugar na casa e principalmente na morada do coração. Esqueça o casal que vai ter um filho, que a vida será como era antes. Não será. Haverá ganhos? Sim, mas haverão perdas. Também. Um filho exige dedicação. Um filho exige tempo. Se tu não tiver isso para o filho, é preferível que tu não tenha. Porque não é justo. Uma pessoa passar 90 anos carregando algo que não foi desejado ou veio para cumprir um papel. Essa é a hora que nós temos que ter dignidade para olhar para o nosso futuro. Não para cumprir um papel, mas para que nós possamos ser verdadeiros.
E... nesta relação de pai e filho, seria o momento assim do pai cuidar com as palavras, como o senhor falou, e abençoar o filho para que ele tenha a liberdade de seguir a sua vida?
Um pai e uma mãe dão para um filho aquilo que é mais sagrado, a vida. o primeiro movimento de vida de um ser humano é a invasão. Ele invade o útero da mãe. O segundo movimento é um movimento de permissão da mãe em relação ao filho. Portanto, um pai e uma mãe dão a vida e nunca poderão cobrar dele o que foi dado. E um filho nunca tem como pagar um pai e uma mãe aquilo que ele recebeu. E um pai e uma mãe têm que auxiliar essa criatura a ser feliz. Não é o contrário. Aquele que veio antes tem o dever de auxiliar aquele que veio depois a fazer a sua caminhada e o seu trajeto. Os pais estão a servir os filhos, oferecer oportunidade para que eles possam ser felizes. E isso significa oportunizar que possam crescer e partir para a sua vida. Tanto quanto uma mulher que tem um bebê dentro do seu útero, chegará um momento que esse útero, que ele segurou tanto, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto calor, ele vai ter que abrir mão daquilo que ele protegeu durante 9 meses e fazer com que essa criança saia. Ela tem que largar para essa criança viver. Assim é a nossa vida.
Obrigada, doutor. Boa palestra.
Muito obrigado.
Este foi o Saúde e Bem-Estar. Apresentei aí uma entrevista que realizei com o palestrante médico Dorval Tessari por ocasião de sua visita a Garibaldi, uma palestra mediada pela APEME através do seu grupo Saúde e Bem-Estar. Este programa, que tem o patrocínio do Hospital São Pedro, que está com a ação solidária para o Natal, faça sua doação de doces e brinquedos que serão destinados a crianças carentes da cidade. As doações poderão ser deixadas na recepção do hospital até o dia 20 de dezembro.
Saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.